O Brasil é um país violento, mas essa violência atinge a população de forma desigual. E a questão racial aparece de forma preponderante nessa desigualdade. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020, dia em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgaram o Atlas da Violência. É um trabalho que reúne dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, um levantamento divulgado anualmente que traz informações importantes para que a gente possa entender a dinâmica dos homicídios no Brasil.
Olhando para o quadro geral de números absolutos de assassinatos no país, o Atlas mostra que em 2018, ano até quando vai o levantamento, houve uma quebra da curva de alta de homicídios. Eles vinham crescendo, mas ali em 2018 eles caíram. Foram registrados 57.956 casos. É uma queda de 12% em relação ao ano anterior, 2017.
A taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes foi de 27,8 no ano de 2018, atingindo aí o menor nível em 4 anos. A diminuição dos assassinatos ocorreu praticamente em todo o Brasil. Essa é uma tendência que já vinha sendo registrada em outros levantamentos. Os pesquisadores apontam alguns fatores que ajudam a explicar essa queda. Estão aí, nesse rol, uma melhor coordenação da segurança pública nos estados, uma redução dos conflitos entre facções criminosas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, e uma questão demográfica. O brasileiro está envelhecendo e muitas pesquisas internacionais indicam que ter uma população mais jovem corresponde a índices de homicídio maiores.
Vamos agora olhar um quadro mais amplo, com dados de 2008 a 2018. Nesse período, o Brasil registrou 628 mil assassinatos. Entre as vítimas, 75% eram negros, incluindo aí pretos e pardos. Isso num país que tem 56% da população que se declara preta ou parda. Ou seja, tem aí uma desproporção que mostra como a população negra é mais vítima da violência. Nesse mesmo período de uma década, a taxa de mortes violentas de negros cresceu 11,5%. São 37,8 assassinatos por 100 mil habitantes, segundo o dado mais recente do Atlas. E a taxa de homicídios de não-negros, incluindo aí brancos, orientais e indígenas, caiu quase 13%. São 13,9 assassinatos por 100 mil habitantes, segundo o dado mais recente.
Em entrevista ao Nexo, no ano passado, o escritor e antropólogo Luiz Eduardo Soares comentou como o brasileiro acabou se acostumando com esses números de violência e as desigualdades que eles revelam. O Luiz Eduardo já trabalhou em diversos órgãos de segurança pública, inclusive foi secretário nacional da área.
Nós passamos a conviver com isso justamente porque as principais vítimas, em termos numéricos, são negros, pobres, de territórios vulneráveis. E se não fosse assim, se houvesse uma distribuição mais, digamos, igualitária, democrática da vitimização letal, esse país já tinha se sublevado, esses governos teriam já caído, se derrubados, essas polícias teriam se transformado profundamente, a política criminal se transformado, nada disso teria ficado de pé.
Em entrevista a um canal do YouTube chamado Um Brasil, em 2019, o advogado e professor de direito Silvio Almeida também comentou o tema.
A gestão do Brasil, historicamente, é feita com a morte das pessoas negras. Morte, encarceramento, destruição. O racismo ele não produz só deterioração das condições de vida, produz também uma série de desvantagens. Então, tem muita gente, inconsciente ou inconscientemente, que está numa posição muito boa no Brasil, mas cuja construção da vida foi feita sob o sangue e corpo de pessoas negras e indígenas. O Brasil é esse país.
Parte do Brasil, assim como parte dos Estados Unidos, tem se mobilizado diante de um outro aspecto bastante relevante que liga a questão racial à segurança pública, que é a violência policial. A queda no número geral de assassinatos vem sendo acompanhada de um aumento de homicídios causados por agentes da lei. São vários os levantamentos que apontam essa tendência. E aí, novamente, o racismo estrutural da sociedade fica escancarado.
Em entrevista em 2016 para o Nexo, o economista Daniel Cerqueira, que participa dos levantamentos do Atlas da Violência, falou sobre o tema. Naquele ano, o Atlas também mostrava como a população negra era mais atingida. Ele disse o seguinte sobre o papel das polícias nesse contexto, abre aspas. Um ditado conhecido em todas as polícias é o seguinte: negro parado é suspeito, negro correndo é bandido. É uma frase muito comum que retrata o negro não como indivíduo, mas objeto perigoso com características negativas, o que aumenta as chances de que seja morto pela polícia, fecha aspas.
Um caso recente que reforçou esse debate e motivou manifestações de rua no Brasil foi o do garoto João Pedro, de 14 anos, que estava em casa e foi morto com um tiro de fuzil durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio. Isso aconteceu em maio deste ano, mas é uma questão que acompanha a realidade das periferias do Brasil. Em 2017, a cientista social Silvia Ramos, que é especialista em segurança pública e formação de policiais, respondeu a perguntas de leitores do Nexo sobre o tema.
Eu acho que em nenhuma área toda a ideia das diferenças e das desigualdades raciais é mais presente no caso brasileiro do que na letalidade policial. Quando um policial mata alguém em confronto e este alguém é um jovem negro, pobre, morador da favela e da periferia, naturalmente há uma banalização e uma ideia de que aquilo era mais ou menos previsível, né? Quando esse policial mata alguém de classe média, ou uma criança, ou uma mulher, na sua ação policial, o mundo acabou e esse policial ele é condenado por todo mundo e pelos próprios colegas. Quando ele mata um jovem negro, ele chega no batalhão e recebe um tapinha nas costas e fala: aí, guerreiro, beleza, tirou mais um das ruas. Eu acho que nós ainda não, como país, né, para não dizer que toda a culpa está nos policiais ou na polícia, eu acho que como país nós ainda não olhamos para isso com a coragem necessária para a gente dizer onde a gente guarda o nosso racismo. E eu acho que por trás de uma boa parte das tragédias da violência e principalmente da violência decorrente da letalidade policial, tem isso aí: discriminação, preconceito e racismo.
Bom, o assunto hoje é segurança pública, as desigualdades que afloram dos dados a respeito do tema. Mas há também um episódio em curso que merece atenção. Desde ontem, uma disputa entre traficantes no Rio levou pânico a várias regiões da cidade. Segundo informações do jornal O Globo, essa disputa levou a confrontos na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Maitá, na Zona Sul. Houve tiroteio no complexo do São Carlos, no centro da cidade. Uma mulher que tentava proteger o filho de tiros morreu. Um suspeito em fuga também foi morto.
Segundo a Polícia Militar do Rio, a sequência de confrontos está ligada à tentativa de invasão de bandidos da Rocinha ao Morro da Mineira, que é uma comunidade localizada no complexo do São Carlos, no centro. A ver como se desenrola esse episódio.
Antes de ir para a notícia internacional, a gente precisa fazer uma correção aqui. No episódio de ontem, a gente afirmou que as mortes em protestos antirracistas no estado americano de Wisconsin foram causadas pela polícia. Na verdade, um supremacista branco foi preso por esses assassinatos. É daí que o repórter especial João Paulo Charlot parte para o seu comentário de hoje.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. Cruzamento entre a disponibilidade de armas de fogo e o racismo preocupa os Estados Unidos. Ontem, a polícia do estado de Wisconsin prendeu um jovem de apenas 17 anos que está sendo investigado de ter matado a tiros de fuzil dois manifestantes do movimento negro. Os assassinatos em si parecem ser casos isolados. Não significa que tenha sido aberta uma caçada a manifestantes no país. Ainda assim, o nível de organização e o tipo de armamento desses grupos sugerem que o problema, se não for enfrentado corretamente agora, pode se tornar algo muito maior. Em Kenosha, cidade que se tornou palco dos distúrbios mais recentes, depois que no domingo policiais brancos atiraram pelas costas contra um homem negro, grupos auto-organizados de civis têm saído à noite, nas ruas, em uniformes paramilitares e portando rifles e fuzis para confrontar os militantes do movimento negro que pedem justiça. A justificativa desses grupos de civis armados é de proteger casas e comércio contra ameaças de depredação dos manifestantes. A questão é que esse costuma ser um trabalho da polícia. Quando a população pega em armas para enfrentar a própria população, há um risco de a coisa sair de controle, como mostram as duas mortes atribuídas a esse jovem de 17 anos. A coisa se torna ainda pior quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibe na convenção nacional de seu partido o vídeo de um casal que, meses atrás, saiu de casa com um fuzil e uma pistola para impedir que manifestantes depredassem sua casa. O detalhe é que os manifestantes não tinham atacado a casa do casal e os vídeos não indicam que eles pretendessem depredar nada. Ainda assim, Trump enalteceu o casal, que no vídeo exibido na convenção mandou uma mensagem paranoica contra o socialismo e o comunismo, associados por eles aos democratas. Nas ruas e nos comícios, o que os Estados Unidos mostram é que, por pior que esteja a situação, ela ainda tem muito que se deteriorar.
Um artigo de dois pesquisadores italianos demonstra como mais e mais se acumulam evidências de que a Covid-19 é uma doença de impacto não apenas no sistema respiratório, mas também pode afetar significativamente a parte neurológica das pessoas infectadas. Quem fala sobre isso com a gente é o repórter especial Camilo Rocha, que está escrevendo sobre o tema. Camilo, o que diz esse artigo dos pesquisadores italianos sobre o impacto da Covid no sistema neurológico das pessoas?
Bom, segundo esse estudo, publicado em 24 de agosto por dois pesquisadores da Clínica de Neurologia da Universidade Brescia, na Itália, fica cada vez mais evidente, né, pela análise de diversas pesquisas publicadas até agora, que o impacto da Covid-19 vai muito além do sistema respiratório. E entre as outras partes do nosso organismo atingidas pela doença, o sistema nervoso central vem ganhando bastante destaque, né? São muitas manifestações aí neurológicas relacionadas ao vírus que vêm sendo relatadas com uma frequência crescente na literatura científica. E um dos objetivos dos pesquisadores italianos é entender os mecanismos que resultam nessas manifestações neurológicas em pacientes da Covid-19 para que então sejam desenvolvidas estratégias de tratamento.
E quais as formas mais comuns do novo coronavírus afetar o sistema nervoso central?
Bom, de acordo com os pesquisadores, essas ocorrências neurológicas variam desde sintomas não específicos, que seria, por exemplo, fraqueza muscular, tontura ou dor de cabeça, até sintomas mais específicos, que eles chamam de mais específicos, como, por exemplo, anosmia e aguesia, mais conhecidas como perda do olfato e perda do paladar, além de consciência prejudicada, convulsões ou derrame. A maior parte dos sintomas específicos, né, com exceção aí das perdas de olfato e paladar, foram reportados em indivíduos com casos graves de Covid-19. E como é que o vírus viaja até o sistema neurológico? São duas as possíveis rotas, segundo os cientistas. Na primeira, o vírus se espalha pelo corpo, pela corrente sanguínea, e acaba conseguindo atravessar a chamada barreira hematoencefálica, ou seja, a barreira entre o sangue e o cérebro. E a segunda alternativa seria a infecção inicial pelo vírus de neurônios no sistema nervoso periférico, para depois ele chegar no sistema nervoso central.
Obrigado, Camilo. Esse texto você pode ler amanhã no nexojornal.com.br. E se você ainda não é assinante do Nexo, nossa equipe de assinaturas preparou uma página especial para quem é ouvinte do Durma com planos exclusivos. Quem vai explicar para a gente é o Thiago Araújo.
É isso mesmo, Conrado. São ofertas para novos assinantes ouvintes do Durma com Essa. Hoje eu vou falar sobre o nosso desconto para o plano anual. Assinando agora pela página nexojornal.com.br/durmacomessa, você economiza 3 meses. Por apenas R$ 108,00, você tem acesso ilimitado por um ano a todo o conteúdo do Nexo, incluindo expressos, gráficos, colunistas e muito mais. Além de, claro, as newsletters exclusivas com a curadoria da redação. O link é nexojornal.com.br/durmacomessa e também vai estar disponível na descrição deste episódio. Para você que já assina o Nexo, muito obrigado por apoiar o jornalismo independente e de qualidade.
Dos dados da violência brasileira e as desigualdades que eles revelam, passando pelos supremacistas brancos armados nos Estados Unidos e fechando com os impactos neurológicos da Covid-19, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Camilo Rocha e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia traz para você os principais fatos dos últimos dias. Até!